Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23. Nunca estivera Luzia mais atenta, mais solista na ocupação de diretora das meninas costureiras. Fingindo indiferenças, comentários e informações, resmungados de grupo em grupo, sobre o extraordinário caso do dia, as perguntas indiscretas, alheia aos gasgracejos inofensivos, levemente maliciosos, das companheiras de trabalho, respondia com meias palavras, com evasivas curtas de quem se não quer importunar de olhares impertinentes, de mexérico de insinuações. Mas as meninas mais taludes cochichavam a respeito da mestra, trocavam gracejos contemplando-a, de soslaio, muito espantadas de que ela não acompanhasse o contentamento dos amigos de Alexandre, que eram, então, muitos, quando devera ser a mais interessada no dessada no leve urdido pelo celerado Crapiúna. Notava-se-lhe, no entanto, certo cuidado excepcional no arrumo dos cabelos em grossas tranças luminosas, dum brilho escuro de cobras negras, a escolha do vestido de chita cabocla, guarnecido de rendas, e as posturas faceiras, disfarçarem o alvoroço do coração. Seus olhos, onde brilhavam lampejos fugaces, se fitavam, a curtos intervalos, na foz da larga estrada da cidade, e seus ouvidos, com avidez azaguçado, colhiam frases soltas, palavras esparsas dos trabalhadores que chegavam, e traziam notícias últimas d'últimos acontecimentos. E tive na casa da Câmara, diziam, tem gente que faz medo. A sala estava atopetada, e os soldados não deixavam mais entrar o povo que se espalhava por fora, pela escada do Rendengel abaixo até a rua. Ouvi dizer, a Chica Seridó contou tudo. Eu vi o Cracapiúna afirmava outros a como uma onça coada. Os olhos pareciam duas brasas. Não viste a Gabrina? Inquiriu uma mulher, pois eu tive pena dela. Fazia apertos no coração. Tão moça, tão bonitinha e faceira, implicada na história do roubo. Eu, Deus me livre de tal, se me visse semelhante vergonheira, era capaz de morrer. Foi sempre uma desmiolada, acentuava uma velha conheçoa desde menina. Era um diabinho em figura de gente. Também a mãe Deus perdoe seus pecados, não se importava com ela, fazia-lhe todas as vontades. Sempre digo que essa criação do agora não presta. Filhos muito senhores de si, por qualquer descuido se desgarram. Os meus não punham pé em ramo verde. Muito amor, mas muito respeito e cabresto curto. Nestes tempos de miséria, ponderou um carpinteiro idoso, ninguém tem folga a cuidar da criação dos filhos. Vão-se criando ao Deus dará, como filhos de pobre. Os mais bem criados não estão livres de uma desgraça. Não valem cuidados, nem vigilâncias. A miséria entra pelas grétadas das fechaduras, empesta o ar e tira o juízo. Quando saí, informou um recém-cadurreche que ainda estava falando. Ela, que tem partes com o demônio, estava-se vendo para explicar a embrulhada das sacas de feijão e de farinha recebidas de Crapiúna, os cortes de vestido e os brincos de ouro. Imaginem vocês que aquela inocente, passada pelos corrimboques, não maldou. Se eu fosse delegado, ela ia, mas era para cadeia, para não se fazer de besta, pensando que os outros tenham tê na testa. Ladina com ela só, quem a ouvir não a leva presa. Luzia não perdia uma sílaba do que se dizia. Colhi aqui e ali fragmentos de narrativa, observações, obsessas incompletas, que devorava na ânsia de saber tudo, principalmente o que concernia a Gabrina e a Alexandre, de quem não haviam ainda falado. E Terezinha? Onde metera? Por onde andava, quem não viu um vinha a dar-lhe, como prometera, informações bem seguras, anunciar feliz nova da libertação do preso, ou trazê-lo. Correram horas de ansiedade, da pungente tortura de esperar, suportada de rosto sereno, onde não havia uma contração de impaciência. As sombras informes da penitenciária, das grandes paredes de andaimes complicados, se alastravam pela encosta do morro. O anilado perfil das serranias se esfumava em turva neblina de mormaços, e a viração, caída como um hálito de febre, revolvia o polto em torno das moitatas mortas, rugia nas palhas dos alpendas e barracas, anunciando o pendor do sol para o ocaso flamejante. Do alto do moro ela divisava a faixa de oiticicas seculares, marcando o contorno do leito do rio estanque, e a cidade como um enorme crustáceo farrato à cesta, as torres da matriz alvejando em plena luz, o vermelho, o vasto telhado da casa da Câmara, no qual, tanta vez, demorara o olhar saudoso e compadecido do homem querido, sofrendo ali a aviltante prisão, e donde ela enternecida esperava, agora, ver alar-se o anjo da esperança triunfante. Mas não partiu de lá, nem o eco de uma voz de alviças, nem um sinal auspicioso animava a paisagem, tocada de tons quentes de brasa, numa imobilidade de coisa morta, num silêncio triste de sítio desolado, quando ela desejava que a natureza, as coisas vivas, as coisas mortas participassem da sua ansiedade, do seu desejo quase raro, quase ignorado. As meninas coziam diligentes, agrupadas em derredor da mestra, numa garrulice de passarada inquieta. Ranchos de operárias davam a última demão ao trabalho do dia, retirantes fatigados da derradeira caminhada se aliviavam das cargas de material, e os feitores contavam e notavam em cadernos apolegados o pessoal que vinha chegando lentamente. Apareceu por último Raulino, rúbida figura de bretão, moaldo muito magro, de músculos túmidos, os revoltos cabelos ruivos empoeirados e guitrunfa sobre a fronte tostada. Então, inquiriu Luzia erguendo-se a encontrá-lo. Está solto. Não o vi, porque havia gente como formia defronte do armazém. Terezinha saiu com ele. Estava desfigurado, dizem, como quem se levanta da cama de moléstia maligna. Parecia um defunto em pé. Não falou com ele? Fiz o possível, mas tinha pressa de chegar aqui antes do ponto. Está mesmo livre. Não é, seu Raulino? Tão livre como eu que lhe estou falando. Também não foi sem tempo, porque o pobre ficasse mais alguns dias cadeia, talvez fosse desta para melhor. Saia dali para a cova, e agora? Agora? É cuidar da saúde e trabalhar. Pobre não tem direito de ficar doente. Barco parado não ganha frete. Acha que ficará bom. Alexandre Aires de moço. Com alguns dias de ar livre, fica capaz de outra, do que Deus o livre. Aquilo é madeira de lei, o cupim da moléstia há de custar a roela. Ainda bem. Luzia voltou-se para as meninas e ordenou-lhes que dobrassem as costuras, embora não soasse ainda a hora de terminar a tarefa. Pensou então em abandonar a balho, voar à casa, onde, talvez, aí estivesse Alexandre zirando ansioso. Mas primeiro a obrigação, o cumprimento dever remunerado pelo pão de cada dia. E ficou aparentemente, calma, resignada à lentidão do tempo, porque o sol, que o governava como que havia parado, desceu escandecido, na calma imensidade de ouro alastrado. Dona Inacim errava rabugenta, entre as turmas de costureiras, resmoneando censuras graves, cheias de desgosto. Tudo muito mal feito, obra obardeira, mal acabada e feita à pressa. Não paga o pirão que custa. Vocês mesmo continuava, com asperezas fanhosas de voz, traindo a irritarão o incoerente de celibatária não se emendam. O que lhes digo sobre o serviço entra por uma orelha e sai pela outra. Estas costuras encardidas bem mostram-no feitas por porcalhonas. Vejam as da Luzia. Dá gosto lidar com uma pessoa assim cuidadosa e cumpridora dos seus deveres. Os pospontos parecem feitos por máquina. Vocês me põem doida. Estou vendo a hora de perder a paciência e o juízo. Se vivem grasinando na conversa, em vez de olharem para o que estão fazendo. E mais rubro se acendia, riscado de veiazinhas tensas, o grande nariz da beata, montado de grandes óculos cintilantes. Quando chegou a turma de Luzia, estranhou que as peças costuradas já estivessem todas arrumadas em pilhas. Como tão cedo e já acabada a tarefa, é que observou Luzia. Enleado desejava sair hoje mais cedo. Por que não me disse há mais tempo? Pode ir, você merece contemplações. Dá conta do serviço, como uma moça de vergonha. Acrescentou depois, sorrindo com ironia, e credo neva vanuera os pequeninos olhos maliciosos. Hoje é de grande para você, sua sonsa. Já me disseram, sei tudo. Ande, e seja bem cedida. Como é para bom fim, não me importa de dar-lhe um sustozinho. Luzia corou, agradeceu o favor, e partiu veloz. Açoitada da vente amora em ilha que lhe relevava as aformas, colando-lhe, como uma túnica de estátua, o vestido ao corpo, mal disfarçando os graciosos os contornos, modelados por inspirado escopro. O coração pulsou-lhe inquieto, ao avistar o tecto da casinha, vergando ao peso das telhas enegrecidas em intempéries, deslocadas pelos tufões. Naquele abrigo, onde gemia a mãe doente, e que ela amava como lugar dos sofrimentos fortes resignados e dos crentes, naquele sítio, onde Alexandre lhe propusera viverem eternamente juntos, ligados pelo mesmo afeto espontâneo e sincero, e lhe dera os cravos vermelhos que lhe iam envolvido o coração com raízes vigorosas, e o inebriaram com o seu perfume suavíssimo, sob aquele tecto velho, a vacilar sobre as forquilhas de aroeira, passara dias de amargura, noites de vigília torturantes, e os momentos mais venturosos de sua existência humilde e ignorada, e ali, aquela hora melancólica, contrastando com as pompas deslumbrantes do crepúsculo, encontraria a satisfação dos seus supremos desejos. Exausta da caminhada, estacou para tomar fôlego e consertar as vestes, como quem se aparelha para um lance de efeito. Prosseguiu, lívida e trêmula, com precauções de menina criminosa na iminência de castigo merecido. A latada do alpendre estava deserta. Sobre a trempe fumegava uma grande panela de barro. Utensílios domésticos estavam arrumados no geral. O silêncio, um silêncio triste de abandono, era interrompido pelo quiloquilme triste dos ganchos de ferro, de onde pendia a rede em que a mãe se baloiçava, defronte da porta do quarto escancarada.
— Que é isto?
— perguntou-lhe a velha Supos que vias com Alexandre. — Não respondeu ela.
— Vindo morro.
— Não foste à cadeia. Fui trabalhar. Que modos, filha. Esperava ver-te alegre, ditosa. Quem sou eu para merecer tanto? Tens alguma coisa. Descansada, não é? Sempre digo que te matas sem proveito com os teus excessos de labutação. Terezinha não apareceu, não. Sabe que Alexandre já está livre. Deus seja louvado. Agora vamos cuidar de nós, concluiu Luzia, atirando o manto branco sobre a corda atravessada ao canto do quarto. E voltando ao alpendre, tratou do jantar da doente, que a seguia com os olhos carinhosos, olhos de mãe. Bem mereço este castigo. Sou eu a culpada. Abandonei-o por soberba, capricho. Teve razão. Não devia perguntar por mim, murmurou, enchendo de caldo a tigela. Eu, no lugar dele, não viria atrás de uma ingrata feroz. Os homens nada desculpam, não perdoam. São vingativos porque não são capazes de querer bem como nós, que por eles esquecemos tudo. Que tens, filha? Repetiu a velha, recebendo o caldo fumegante. Choraste? Não respondeu ela, voz salteada, comovida. É a fumaça que me faz arder os olhos. E sentou-se à soleira da porta, desmanchando lentamente as bastas tranças do lustre fulvo da asa da caraúna, as tranças que vendera por causa dele, dessa criatura ingrata que os seus olhos, flébeis de decepção e de saudade, procuram topar, de súbito, surgindo onde o caminho torcia, encoberto de moitas mortas e juremas, a cujos galhos, desordenadamente hirtos, contorcidos, a ventania vulturna dava movimento, gestos de aflição, num silvos de estertor,